boa tarde. O Presidente da República anunciou que não vai dissolver o Parlamento no que é um novo capítulo na crise política que se tem arrastado nos últimos dias. Contudo, Marcelo Rebelo de Sousa deixou um aviso ao Governo, admitindo que a não demissão de João Galamba, Ministro das Infraestruturas, provocou uma divergência de fundo com o Governo.
Para prevenir o aparecimento e o avolumar de fatores imparáveis e indesejáveis de conflito, terei de estar ainda mais atento e mais interveniente no dia-a-dia, para evitar o recurso a poderes de exercício excepcional que a Constituição me confere e dos quais não posso abdicar.
Numa comunicação ao país a partir do Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que João Galamba deveria ter-se responsabilizado também pela conduta do seu ex-adjunto, Frederico Pinheiro, e que a sua manutenção como ministro tem custos para a autoridade, não só do governo, como do Estado. Ainda segundo Marcelo Rebelo de Sousa, são duas as lições que tira pelo facto da responsabilidade dos governantes não ter sido assumida, como deveria ter sido com a exoneração de João Galamba.
Continuar a ser, como até hoje, garantia de estabilidade no relacionamento institucional com todos os órgãos do poder político, a começar nos órgãos de soberania. Segunda lição, ter sempre presente, como último fusível de segurança político, que é o Presidente da República no nosso sistema constitucional, que deve assegurar, ainda de forma mais intensa, que aqueles que governam cuidam mesmo da sua responsabilidade, cuidam mesmo da confiabilidade, cuidam mesmo da credibilidade, cuidam mesmo da autoridade, tentando que pontuais, mas decisivas correções de percurso poupem aquilo que ninguém deseja, a começar por mim, interrupções desse percurso, porque aí chegados, já será tarde para deixar de agir em conformidade.
O Presidente da República considerou insuficiente que o Primeiro-Ministro se tenha desculpado pelo incidente ocorrido nas instalações do Ministério das Infraestruturas com um ex-adjunto do Ministro.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O novo Centro de Qualificação dos Açores foi apresentado ontem e deverá estar concluído até 2026. Trata-se do projeto de reformulação da Escola Profissional das Capelas, um investimento de 8 milhões de euros com verbas do PRR. Segundo o Presidente do Governo Regional, este centro é fundamental para a afirmação do ensino profissional.
É por isso que quero transmitir-vos que a opção deste Governo foi a de retirar uma lógica concorrencial indevida do ensino regular na formação profissional para potenciar exatamente a capacidade instalada que as nossas escolas de formação profissional e que este Centro de Qualificação dos Açores potenciará.
José Manuel Bolieiro falava na apresentação do Centro de Qualificação dos Açores na Vila das Capelas, em São Miguel. Este centro vai formar em todas as ilhas os adultos, satisfazer as necessidades de formação e aquisição de competências de jovens ativos e dos adultos desempregados ou empregados. Ficarão para as escolas profissionais os cursos profissionais de nível 4, focando a sua ação na formação de adultos. O Governo dos Açores revelou também, durante esta apresentação, que a população ativa nos Açores era de 123.700 pessoas no quarto trimestre de 2022, correspondendo a um aumento de 2,6% em relação ao período homólogo de 2021, um valor histórico desde 2009. José Manuel Bolieiro considerou que esta é uma vantagem que deve conferir satisfação, eliminando-se o pessimismo, o bota abaixo, puxando para cima as pessoas e a economia. O líder do Executivo açoriano adiantou que no quarto trimestre de 2022, a população empregada era de 116.600 pessoas, mais 5,5% relativo ao período homólogo de 2021, um máximo histórico desde 2009. Bolieiro considerou ser penoso para quem é um cidadão orgulhoso da sua terra e do seu povo, ver que o índice de abandono escolar precoce nos Açores indigna e ainda não foi dado um passo significativo.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores pretende ter em funcionamento até ao final deste ano um portal de transparência que reúna toda a informação sobre a composição e a remuneração de cargos de nomeação política no arquipélago. A revelação foi feita pelo Secretário Regional das Finanças, que falava durante uma audição da Comissão Política Geral do Parlamento Açoriano em Ponta Delgada. O processo está a ser articulado com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, adiantou o governante, que foi ouvido a propósito de duas propostas apresentadas na Assembleia, uma do Bloco de Esquerda e outra dos três partidos que formam o governo, PSD, CDS e PPM, que defendem a criação de um portal que reúna todas as nomeações feitas pelo Executivo. O Bloco já tinha apresentado em março duas iniciativas legislativas que pretendem aumentar a transparência da administração pública e no Governo Regional em matéria de nomeações, propondo a criação da Comissão de Recrutamento de Dirigentes da Administração Regional, de forma a garantir a entrada nos serviços públicos de gente competente e qualificada, e ainda a criação de um portal de nomeações que junte toda a informação sobre aqueles que vão trabalhar nos gabinetes dos membros do governo. Os três partidos que formam o Executivo propuseram, por outro lado, a criação de um portal de transparência que reúna toda a informação sobre a composição dos gabinetes e sobre as remunerações dos cargos de confiança política. A composição dos gabinetes dos membros do governo e as nomeações para cargos de confiança política são atualmente publicados em Jornal Oficial, embora de forma dispersa, mas a intenção dos proponentes é que o acesso a esta informação seja facilitado de forma imediata aos cidadãos, nomeadamente sobre o nome, o cargo e a remuneração do pessoal de confiança e de assessoria técnica e política dos gabinetes dos membros do governo. O deputado da Assembleia da República, Paulo Muniz, considera imperativo que os Açores também disponham de um sistema de vigilância que não existe na região. Paulo Muniz recorda que os Açores são a única região do país que não é abrangida por este sistema, mesmo se já foram feitos os estudos prévios das possíveis localizações para a instalação dos radares e dos sistemas óticos que compõem essa capacidade. O deputado considera que se trata de um instrumento técnico essencial e particularmente eficaz no combate ao tráfico de droga que entra nos Açores por via marítima, em praias e zonas costeiras recônditas e sem a presença regular de vigilância das autoridades. Paulo Muniz alerta também para o facto de que o plano de recuperação e resiliência dispersada, disse a Paulo Muniz na Assembleia da República.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Um diálogo entre medicina, biotecnologia e engenharia biomédica é o que pretende o Azores Biomedical Talks, um ciclo de palestras que os alunos do ciclo básico de medicina da Universidade dos Açores organizam hoje e amanhã no campus de Ponta Delgada. Segundo o coordenador-geral do evento, Eduardo Veiga, o objetivo passa por pensar um pouco daquilo que será o futuro da medicina noutras áreas.
Seja, por exemplo, sobre o que impacto terá o uso de inteligência artificial na medicina, seja no diagnóstico, seja na própria interação com os doentes, seja também através de novas tecnologias que vêm surgindo, como por exemplo biotecnologias pioneiras que nos vêm permitir reconstituir órgãos a partir das células dos próprios indivíduos, combatendo assim a falta de órgãos que existe nos bancos para transplante, reduzindo as taxas de rejeição no transplante. Por exemplo, também teremos cá a doutora Cláudia Cavadas, que nos vai falar sobre aquilo que vem sendo feito em laboratório, sobre as biotecnologias de envelhecimento, do estudo neuroendócrino do envelhecimento.
A eterna busca de prolongar a vida foi o tema escolhido para a primeira edição da iniciativa, que vai contar com vários oradores, entre eles Rodrigo Valdo Oleiros e Silva, e também Filipe Quinás, fundador da startup Nuada, responsável pelo desenvolvimento de um sistema patenteado para ajudar as pessoas a recuperar a função das mãos através de um exoesqueleto que tem sido destacado em múltiplas feiras internacionais. Eduardo Veiga não esconde que gostaria que dessa primeira primeira edição, surgissem debates na região sobre estas tecnologias.
De forma é que podemos trazer estas tecnologias para a região, ou se é possível, ou se podemos sonhar com isso no futuro, ou seja, na região, seja no país, etc. Mas era essa a nossa ideia, era gerar algum diálogo, pôr os nossos alunos também a pensar, despertar os nossos alunos para aquilo que é feito lá fora e de que forma é que eles depois também num futuro poderão atuar nestas áreas ou não, mas estarem despertos para estes futuros médicos estarem despertos para a existência destas áreas de investigação.
Transformação e cuidados de saúde, síndromes geriátricas, desafios em medicina interna, demência e neuroendocrinologia são outros temas que vão ser debatidos durante o evento. A conferência é aberta a toda a comunidade académica, profissionais de saúde, bem como a todos os interessados.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória alcançou o primeiro lugar no Campeonato Nacional de Trauma, que se realizou ao longo desta semana no distrito de Castelo Branco. Sérgio Nogueira, do Rádio Clube de Angra.
Os bombeiros da Praia da Vitória, representados por Bruno Espínola, Carlos Pacheco e Marina Pires, alcançaram o primeiro lugar geral e o primeiro lugar de prova complexa no Campeonato Nacional de Trauma, que se realizou em Vila Velha de Rodão, no distrito de Castelo Branco. Participaram 30 equipas, num total de 150 bombeiros, onde os procedimentos de socorro de vítimas em situação de trauma e desencarceramento estiveram a ser postos à prova.
Os resultados falam por si, embora sentimos dificuldade nas provas, como todos os colegas também devem ter sentido, mas no fundo o objetivo é alcançar. Isto, quando estamos em prova, nunca estamos a pensar na classificação, tem que ser na prestação dos cuidados à vítima, e isto sim depois é que vai dar a classificação final. Só no dia-a-dia depois é que as pessoas com quem necessitam da nossa ajuda conseguimos ter uma prestação nos cuidados às vítimas.
Bruno Espínola, líder da equipa de bombeiros da Praia da Vitória, sobre a prestação da equipa praense no Campeonato Nacional de Trauma, organizado pela Associação Nacional de Salvamento e Desencarceramento. Ficam assim apurados para o World Rescue Challenge 2023, que terá lugar em Espanha a meados de outubro.
Sérgio Nogueira, do Rádio Clube de Angra, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.